My friends and associates,
meus amigos e colegas, é muito bom estarmos reunidos. Foi-me pedido que compartilhasse alguns pensamentos e exemplos sobre como ajudar mais alunos, como aconselhar-nos eficazmente com os líderes do sacerdócio para aumentar a matrícula e a frequência e as conclusões de curso e como colocar em prática as orientações recebidas. Nossa esperança é de que, com mais alunos em nossas salas de aula, mais filhos do nosso Pai Celestial virão a entender e confiar nos ensinamentos e na expiação de Jesus Cristo, a qualificar-se para as bênçãos do templo e a preparar-se a si mesmo, sua família e outros para a vida eterna com o Pai Celestial. Peço que todos sejamos receptivos aos sussurros do Espírito, que sintamos a veracidade e a importância do que será compartilhado e que sejamos todos inspirados a ajudar mais um a fazer mais do que já estamos fazendo para incluir mais alunos. Em agosto passado, o Elder Russell Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos, nos ensinou claramente a respeito de nossa responsabilidade de ajudar mais alunos e da prioridade profética de resgatar. Ao recapitular parte do que ele disse, convido todos a fazer uma autoavaliação sobre até que ponto colocamos em prática, nos últimos 12 meses, as coisas que ele nos ensinou. Eis o que ele disse. O presidente Thomas S. Monson ensinou repetidamente sobre a natureza sagrada do resgate dos menos ativos e menos convertidos entre nós. Sendo assim, o resgate é uma das prioridades proféticas. Nos seminários, institutos, queremos ajudar as pessoas trabalhando junto com os líderes do sacerdócio. Nas páginas 9 e 10 do manual Ensinar e Aprender o Evangelho, lemos: no trabalho de abençoar os jovens e os jovens adultos, é importante que os líderes e professores do seminário e instituto trabalhem lado a lado com os líderes locais do sacerdócio. Sob a direção dos líderes do sacerdócio, eles deliberam e trabalham juntos para garantir que cada jovem e jovem adulto sejam convidados e incentivados a matricular-se, frequentar e concluir os devidos cursos. Professores e administradores, juntamente com os líderes do sacerdócio, devem envolver-se ativamente na matrícula e retenção dos alunos do seminário e instituto, e não devem contentar-se em ensinar somente os jovens que frequentam as aulas. Essa é uma parte importante de nosso esforço missionário também. Quando os missionários de tempo integral trabalham em parceria com o conselho da ala e o líder da obra missionária da ala, sob a direção do bispo, portas se abrem para os amigos e as famílias dessas pessoas resgatadas. Surgirão grandes oportunidades para os missionários ensinarem novos pesquisadores. O que fazemos para colocar em prática essa orientação profética? Será que consideramos a prioridade profética de resgatar uma parte integral de nossa designação? Com que eficácia trabalhamos pessoalmente com os líderes do sacerdócio e das auxiliares nesse empenho? E será que estamos incluindo os missionários de tempo integral? Em fevereiro passado, ao visitar o distrito de Beira, Moçambique, na área África Sudeste, alguns de nossos colegas e eu decidimos colocar em prática essa orientação do Elder Nelson. Pedimos ao nosso professor local do Instituto que marcasse uma reunião com o presidente do ramo para analisarmos um relatório de progresso do Instituto gerado pelo software MLS de seu ramo. Pedimos que se aconselhasse com o presidente do ramo a respeito de quais jovens adultos não matriculados ou que não frequentavam poderiam se beneficiar com uma visita e quais, em sua opinião, seriam receptivos a um convite para participar no Instituto. Com o resultado naquela reunião, recebemos o nome de vários jovens adultos de três famílias diferentes e numa tarde de domingo fomos à casa deles fazer-lhes uma visita. A conversarmos com aquelas famílias e seus amigos, falamos dos cursos do Instituto disponíveis e convidamos a frequentá-los. Além disso, sentimos o desejo de cultivar um ambiente de amor, respeito e propósito no qual o Espírito pudesse estar presente e convidarmos uma família a cantar um hino. E convidamos essa família a cantar um hino conosco e a outra a compartilhar uma escritura favorita. No final de cada visita, os jovens adultos aceitaram nosso convite, matricularam-se ao curso do Instituto e estão frequentando desde então. Foi extraordinário ver as bênçãos do trabalho conjunto com o casal de missionários de tempo integral. Tudo o que o Elder Nelson havia prometido se cumpriu diante de nossos olhos. Observamos que nosso empenho de resgatar se tornara uma parte importante do esforço missionário dessa igreja e que grandes oportunidades foram criadas para os missionários ensinarem novos pesquisadores. Naquelas visitas, encontramos jovens ou jovens adultos que não eram membros batizados da igreja, mas que, naquele momento, aceitaram um convite para ler o livro de Mormon, para serem ensinados pelos missionários ou para serem batizados. Aqui está uma fotografia do nosso diretor de área, o irmão Tassara Makassi, conversando com o João Magshiri, um daqueles jovens adultos que naquela noite, além de se matricular num curso do Instituto, também aceitou o convite para ser batizado e, subsequentemente, o foi, com alguns outros, alguns meses mais tarde. Esse relato ilustra dois princípios muito importantes e correlatos. Primeiro, cumprimos nosso objetivo quando agimos sob a direção das chaves dos sacerdócios gerais e locais. E dois, se agirmos sob a direção daqueles que possuem as chaves, haverá um acréscimo de poder em nosso trabalho. A história a seguir ilustra a veracidade desses mesmos princípios, mas também mostra que quando seguimos fielmente a orientação de seus servos autorizados, Deus prepara meios para cumprirmos a sua vontade. Esse exemplo vem de um pequeno ramo na Bolívia, na qual havia, na época, uns 35 jovens na faixa etária do seminário. Muitos daqueles alunos estavam matriculados, mas não frequentavam por motivos de segurança no percurso entre o seminário e a casa deles. Os pais e os líderes do sacerdócio estavam com dificuldades para encontrar uma solução e começou a espalhar-se entre os membros a notícia de que os alunos estavam faltando no seminário. Quando o irmão Zenteno, um membro do ramo, ficou sabendo desse problema, sentiu que poderia ajudar. Então, ele preparou sua carroça puxada a cavalo para ir pessoalmente buscar cada aluno e levá-los ao seminário. O irmão Zenteno acordava todos os dias antes das 5 da manhã, ia de carroça até cada casa, e quando chegava à casa dos alunos, ele os chamava com um sino pendurado na carroça. No final da aula, ele pegava os jovens e os levava de volta para casa ou para a escola. O irmão Zenteno diz que quando via cada um dos jovens, pensava no amor que tinha por eles e em como desejava que todos recebessem uma educação religiosa. Irmãos e irmãs, se trabalharmos com os líderes de sacerdócio e conselhos da igreja e membros locais, poderemos identificar os recursos e as soluções necessárias para vencer as barreiras que impedem nossos alunos a participar plenamente. Outro meio de sermos mais eficazes ao aconselharmos com líderes de sacerdócio é fortalecer informações relevantes, identificar necessidades e possibilidades, recomendar soluções e colocar em prática as orientações recebidas. Até que ponto conhecemos os recursos de informação oferecidos para os educadores religiosos e os líderes de sacerdócio referentes a matrículas, frequências e conclusão de curso? Será que estamos totalmente capacitados e versados na utilização do programa como WISE, o Potential Student Tracker e os relatórios de frequência do sacerdócio? Será que conseguimos aconselhar-nos com os líderes de sacerdócio sobre os relatórios de matrícula, frequência e conclusão de curso disponível por meio do MLS? Alguns dos melhores exemplos que vi do uso eficaz dos recursos de informação pelo nosso pessoal foi quando os representantes do SNI se uniram aos líderes dos conselhos de destaque e ala para analisar a lista de jovens e jovens adultos que estavam ou que poderiam estar frequentando os cursos e depois discutiram maneiras de ajudar e incentivar os alunos que não estavam matriculados ou frequentando a atividade. Aqui está uma fotografia do irmão Joselito Neves, nosso coordenador na Ilha do Cabo Verde, reunindo-se com os presidentes de ramo e distrito e do distrito Mindelo. O irmão Neves está analisando com ele os relatórios de progresso de alunos, como se encontram no MLS. Ele o está ajudando a se preparar para suas reuniões de conselho de ramo, nas quais, sob a direção do presidente do distrito, os presidentes de ramo vão discutir os padrões de matrícula e frequência dos alunos e jovens adultos, e depois fazer planos para ajudar individualmente os nossos alunos. Isso mostra que, como até uma organização global em que usamos muitas listas e números, ainda podemos ser fiéis ao princípio de que o ato de contratar e convidar os alunos pessoalmente para se matricularem frequentem e concluam o curso é manifestação do amor de Deus por eles. Quero compartilhar um exemplo que ilustra essas boas práticas em que mostra como até um curso de seminário em horário escolar ou num grande instituto ainda podemos trabalhar com os líderes do sacerdócio para colocar em prática esses princípios a fim de fazer contatos e convites individuais significativos para nossos alunos. alunos. Esse exemplo vem de um programa de seminário de horário escolar na área Utah Weber, na qual estava havendo muita dificuldade nas matrículas, frequência e conclusão do curso seminário. O diretor pediu a orientação dos líderes locais. Em conjuntos, eles se puseram a trabalhar. Aqui está um resumo do que aconteceu. A primeira coisa que o diretor fez foi reunir-se com os presidentes de estaca numa junta educacional local da igreja, porque tinha fé no poder da chave do sacerdócio. Decidiram em conjunto o plano de apresentar os professores do seminário e cada um dos líderes das alas de toda a estaca. O membro do corpo docente do seminário se reuniu então com o bispo de cada ala e analisou nome por nome cada aluno em potencial do seminário. Eles se aconselharam sobre a pessoa, sua família e melhor maneira de fazer um contato e um convite individual. Nas noites de cada semana, um membro do corpo docente do seminário ia com um membro do bispado, um líder dos rapazes ou um missionário de ala visitar aquelas pessoas e suas famílias, uma a uma. Todos os seus convites tinham um lema padrão: venha experimentar por 2 semanas. E se não for seu curso favorito, vamos transferi-lo de curso. A maioria daquelas pessoas fazia muito tempo que não tinham contato com o seminário. Com o tempo, naquelas visitas tiveram um impacto significativo no aumento das matrículas, da frequência e na conclusão do curso do seminário. Em setembro de 2009, o número de alunos matriculados era 75 e a frequência era ainda menor. Apenas 5 anos mais tarde, em junho de 2014, um total de 232 alunos concluíram o curso com créditos. Não posso deixar de pensar em quantos alunos desse programa voltaram para o caminho que iria conduzi-los, como sem dúvida os conduziu para o serviço missionário de tempo integral e para o templo, porque os representantes do SNI trabalharam em conjuntos com o sacerdócio e com os líderes de conselho para ir ao resgate deles. Gostaria de concluir com uma história gravada em vídeo, que pode ser usada para iniciar um diálogo ao reunir-se com os líderes do sacerdócio e quando realizarem treinamentos em serviço e derem orientação aos professores. Esse exemplo é uma história verídica e ela ilustra como qualquer um de nós pode, no espírito de resgate, ajudar os alunos não matriculados ou que não frequentam, mostrando até onde podem chegar os efeitos a longo prazo desses esforços. O que vamos assistir agora teve início 40 anos em Stavanger, Noruega, quando um rapaz menos ativo chamado Stein foi convidado para se matricular numa classe recente formada do seminário, cujo professor designado era um jovem de 18 anos chamado Lasse. Stein não era ativo na igreja, mas ia à igreja 2 ou 3 vezes por ano com seus pais. Mais tarde, ele relembra que ficava muito impressionado toda vez que ia à igreja, com a maneira como Lasse o recebia, como lhe dava boas-vindas, como Lasse mostrava interesse por ele quando ele estava ali. Lasse, certa noite, depois de ter sido chamado para ser professor do seminário, decidiu que ligaria para a família do Stein e conversaria com eles para fazer um convite. Não era uma tarefa fácil conversar com a família, porque eles moravam num lugar bem distante. Ele teve de caminhar cerca de 1h30, quase 2 horas, para chegar à casa deles. Quando chegou naquela noite, foi recebido na sala de jantar. Em suas próprias palavras, Stein disse: eu senti fortemente o Espírito. Depois de um tempo, lá se parou, fitou-me e disse: Stein explicou que ficou surpreso com sua reação positiva, porque estava extremamente ocupado na época. E mais tarde, ao relembrar, ele disse: eu devia estar sob forte influência do Espírito. Gosto particularmente dessa história porque ela salienta 3 princípios importantes, creio eu. Primeiro de tudo, o princípio de agir sob a orientação dos líderes sacerdócio que possuem as chaves. Lasse fez isso quando quis ajudar os menos ativos. Segundo, Ele foi com fé e coragem. Não foi fácil para ele fazer o que estava fazendo. E terceiro, ele literalmente caminhou a segunda milha. Teve que viajar por muito tempo para ajudar aquela pessoa. E essa história é particularmente pessoal para mim, porque aquele rapaz de 17 anos, o Stein, sou eu. Aquela noite ao lado da lareira literalmente mudou toda a minha vida. Comecei a estudar o Evangelho, aprendi e vivenciei o Espírito. Adquiri um testemunho, tornei-me ativo na igreja. Decidi que queria fazer uma missão. Conheci minha futura esposa e namorada. Mais tarde, nos casamos no templo e tivemos 4 filhos maravilhosos. Meus 2 irmãos se tornaram ativos e também se casaram no templo. Quão grato sou pelo que Deus fez. Não há palavra para expressar. Serei eternamente grato pelo que Ele fez. Nós, como família individualmente, indivíduos, tivemos a alegria e o privilégio de servir na igreja por toda a vida, ao longo desses 40 anos, e fomos abençoados por esse serviço. Não creio que Loss sequer teria imaginado ou poderia ter uma ideia do impacto que exerceria ao caminhar até nossa casa naquela noite. Graças ao que uma pessoa fez, a vida de muitas pessoas foi mudada e ricamente abençoada. Irmãos e irmãs, espero e oro que todos decidamos fazer dessa importante prioridade profética de resgatar uma parte integral e constante de nossas designações. E saibamos que há grande felicidade em seguir o exemplo deixado pelo Salvador, de procurar e salvar aqueles que se desgarraram. Em nome de Jesus Cristo. Amém.